meu amigo, minha amiga, compadre, comadre, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa para trazer para você, até sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Quem fala com você hoje aqui mais uma vez sou eu, Amarildo Alba, com a ajuda do Gustavo Stella, na sonoplastia. 15 de maio de 2020, sexta-feira de lua minguante, Dia Internacional da Família e Dia do Assistente Social. E para as suas orações, eu confiro aqui, você pode anotar aí, é dia de Santo Isidoro. Olha, ontem a gente falou aqui que desde a última segunda-feira o programa Trator Solidário está aceitando pré-propostas para a compra de tratores, equipamentos e implementos agrícolas. Aí chegaram algumas perguntas pelo WhatsApp querendo saber o preço dos tratores. Então vamos lá. Então, duas empresas foram habilitadas a fornecerem tratores para a venda através do programa Trator Solidário. A New Holland e a Yamar. O trator da New Holland, anote aí, com potência de 55 CV, cobertura tipo Santo Antônio, está com preço máximo fixado em R$ 76.992. Também da New Holland, o trator de 75 CV, com cobertura tipo Santo Antônio, preço máximo de R$ 95.992. E o cabinado da New Holland, com a mesma potência, aí 75 CV, R$ 115.797. Da Yamar, o trator de 75 CV é o único que tem, com cobertura tipo Santo Antônio. Preço máximo para aquisição através do programa Trator Solidário, R$ 95.992. E chegou a hora de a gente saber como vai ficar o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, comecinho da próxima semana também, abrindo espaço mais uma vez para a participação do nosso colaborador de todas as sextas-feiras e todas as semanas, o meteorologista Luiz Renato Lazinski. É com você, Lazinski.
Olá, Marildo, como vai você? Pois é, boa notícia aí que tivemos essa frente fria que passou aqui pelo Paraná, não é? Nessa semana, entre quarta-feira e ontem, praticamente aí provocou chuvas, mas é como nós temos comentado nos últimos programas, né, Marildo? Essas frentes frias têm passado muito rápido, têm provocado chuvas muito irregulares, e essa não foi diferente, não é? Nós tivemos aí acumulados de chuvas extremamente altas ali no sudoeste do Paraná, em algumas localidades ali, chegou a chover quase 90 milímetros, né? Choveu bem ali, em compensação, em outras regiões como no Norte Pioneiro, por exemplo, aquela reunião de Jacarezinho, Cornélio Procópio, ali praticamente não choveu. Essa região aqui também dos Campos Gerais em direção a Curitiba choveu muito pouco, em alguns lugares choveu 1 milímetro, 2. No oeste do Paraná e no norte também teve áreas em que choveu um pouco melhor, outras não choveu nem tanto. Ou seja, Marildo, essa frente fria aqui passou e choveu de 0 a 90 milímetros no estado. Então isso aí é bem aquilo que nós estamos comentando, estamos falando. As frentes frias têm passado e provocado chuvas ainda muito aquém do necessário, muito abaixo da média e ainda muito irregular. Bom, a partir de hoje, sexta-feira, essa frente fria já se desloca para a região sudeste do Brasil, mas ainda deixa o céu com bastante nebulosidade aqui no Paraná. Nós vamos ter aí muitas nuvens, principalmente nessa região do centro para o leste, e o sol aparece em bons períodos ali, mais naquela região oeste do estado, né? Em norte e noroeste também, algumas áreas ali o sol pode aparecer. Tempo firma, praticamente não tem mais chuva hoje, não é? Se tiverem algumas áreas de serra aqui próximo ao litoral, alguma garoa, chuva leve. Amanhã, no sábado, aí sim o tempo já melhora. Pela manhã ainda vamos ter sol e nuvens, mas no decorrer aí da manhã e tarde o sol já aparece em bons períodos em todo o estado do Paraná e o tempo firme. E segue com tempo firme no domingo, segunda, terça, até quarta-feira o sol predomina aqui no estado. Só na quarta-feira à tarde a nebulosidade vai aumentando gradativamente a partir da tarde em função da aproximação de uma nova frente fria aqui no estado. E na próxima quinta e sexta-feira, essa nova frente fria já passa aqui pelo estado do Paraná e deve provocar mais chuvas na próxima quinta e na próxima sexta-feira. E a partir de sábado que vem, essa frente fria já se desloca para o sudeste e o próximo final de semana, sem ser esse, no próximo, nós vamos ter aí tempo bom, tempo firme novamente. Então, Amarildo, vale ressaltar que essa frente fria aí deve passar por aqui entre quinta e sexta-feira, mas o agricultor que não se anime muito, porque ela vai passar novamente com chuvas muito irregulares e ainda os volumes de precipitação da próxima semana ainda não deve devem ser volumes suficientes para melhorar, principalmente para a nossa agricultura que vem sofrendo, principalmente as áreas de milho safrinha, pastagens e algumas áreas de trigo que estão muito atrasadas. Sem falar no abastecimento de água, né? Então, pessoal, que não se anime muito, que essa próxima frente fria vai ter problemas também. Outra coisa são as temperaturas. Elas caem bastante a partir de hoje, tá certo? Já tem formação de geada na madrugada, amanhecer de hoje, nessa região centro-sul do estado, nessas áreas mais altas, e nas outras áreas do estado só queda acentuada na temperatura. Ainda vai fazer frio, principalmente sábado, domingo e segunda-feira, tá certo? Nós vamos ter formação de geadas nessas áreas mais do centro-sul, as mínimas chegam aí bem próximas de zero, né? E nas outras áreas, como eu falei, só queda acentuada de temperatura. Não há previsão de geada nas áreas de milho safrinha. E, como eu disse, as temperaturas voltam a subir gradativamente a partir de segunda, terça-feira e voltam a cair no próximo final de semana. Marildo, quero mandar um grande abraço a você e um bom final de semana a todos. Um abraço, Marildo.
Valeu, Lazinski, muito obrigado e um grande abraço para você também aí. Bom, já falamos aqui que essa crise provocada pelo novo coronavírus acabou atrapalhando a vida de muitos criadores de peixes aqui em nosso estado. Os abatedouros começaram a vender menos e por isso deixaram também de comprar a produção dos agricultores. Pois é, em função dessa situação toda aí, hoje tem muitos produtores com peixes no viveiro, prontinho para venda, mas que não encontram para quem vender esta produção. Além disso, se aproxima o período de inverno e os cuidados com a criação precisam ser redobrados, especialmente em relação à qualidade da água. Veja aí o que o Éder Felipe Morsbacher, engenheiro de pesca do IDR Paraná, na região de Toledo, tem para dizer sobre esse assunto. Ele hoje fala basicamente sobre a atenção que o criador tem que ter com o nível de oxigênio da água nos viveiros. Vamos ouvir o Éder falar. Éder.
Quais que são a principal atenção do produtor? A questão do oxigênio, né? Então o produtor tem que tomar cuidado na questão do oxigênio dissolvido. E o que a gente pode orientar aqui? O produtor teria que ter um chamado disco de sec que avalia a transparência, né? Então o produtor tem que avaliar a transparência da água. Quando a água está transparente, é sinal que o sol consegue penetrar na coluna da água. O sol penetrando na coluna da água, ele favorece a formação de fitoplâncton. E o fitoplâncton, através da respiração, então ele retira CO2 da água e transforma o CO2 através da respiração em oxigênio. Então essa é a maior fonte, vamos dizer assim, de contribuição de oxigênio para a água, é através da respiração do fitoplâncton, né? Então ele produz oxigênio durante o dia, mas também ele consome oxigênio durante a noite. Então, como a produção do dia geralmente é superior ao consumo noturno, então ocorre um incremento de oxigênio. Quando eu tenho altas densidades de cultivo, esse incremento, esse reservatório que eu tenho durante o dia, ele não é suficiente para atender o peixe durante o período noturno. Aí, os produtores que trabalham com um sistema mais intensivo de produção, eles têm que usar um complemento que é através do uso de aeradores, então, para manter a qualidade de água e oxigênio em níveis ideais para a produção de peixe, que geralmente, aí, na maioria das espécies, é acima de 3 mg por litro. Então, o produtor tem que manter uma transparência da água para você ter oxigênio em torno de 30 a 40 centímetros. Em algumas situações, com a água um pouco mais turva, o produtor pode fazer o uso do gesso agrícola, mas aí teria que ter uma análise técnica para a gente chegar numa quantidade de gesso a ser aplicada. O gesso ele funciona como uma substância que sedimenta, que faz decantar a sujeira presente na água.
Nós ouvimos aí o engenheiro de pesca Éder Felipe Morsbacher, do IDR Paraná de Maripá, região de Toledo, ele que deixou algumas orientações úteis para o criador de peixes, orientações para o monitoramento dos níveis de oxigênio na água dos viveiros, preocupação que deve ser levada mais a sério por aqueles criadores de tilápias que não conseguiram vender a produção, que já estava prontinha aí para o abate e que agora vai ter que continuar no viveiro por mais algum tempo e não se sabe por quanto tempo. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana também. E até a próxima segunda, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e bem forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.